Alguns cristãos nunca querem discutir os temas difíceis, as partes do Evangelho e da Bíblia que os outros não gostam de ouvir. Coisas como sobre os comportamentos que são pecado e a realidade de que haverá um juízo final. Hoje vamos falar sobre o juízo final. Isso faz parte dos ensinamentos das Escrituras. E não interessa se é popular ou não. Ele precisa de ser tratado, precisa ser entendido. Na verdade, se ouvindo passar algum tempo nos Evangelhos, lendo as palavras de Jesus, encontrará que ele tem muito para dizer-nos sobre o julgamento. Há quem diga que um terço de tudo o que Jesus disse foi acerca do dinheiro. Bem, admito que esse rácio esteja próximo da realidade, mas quando falamos da discussão de Jesus sobre o julgamento e dos avisos de sermos cortados e lançados nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Há muitos, muitos avisos, especialmente no Novo Testamento, sobre o julgamento e a possibilidade de condenação ao inferno. Portanto, nós precisamos lidar com isso. Em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 11, João, o apóstolo, teve uma visão e ele registra desta forma. Depois vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e ninguém mais os viu. Vi também todos os mortos, grandes e pequenos, que estavam de pé diante do trono. Então abriram-se os livros e um outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que está escrito nesses livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que possuía. A morte e o abismo entregaram também os seus. E cada um deles foi julgado segundo as suas obras. A morte e o abismo foram lançados num lago de fogo. Este lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida, em seguida foi lançado num lago de fogo. Isto é aquilo que nós conhecemos, nos círculos cristãos, como o julgamento do grande trono branco. É o julgamento final. É o evento que está referenciado em registros tais como a discussão de Jesus acerca da separação das ovelhas e das cabras, que encontramos em Mateus 24 e 25, onde ele fala-nos acerca do fim. Não é agradável sermos informados que os nossos atos serão contados e registados. E aqui, por duas vezes, ele diz que todos vão ser julgados segundo as suas obras, conforme registado nos livros. É óbvio que os livros são o registro de Deus. Por outras palavras, ele sabe exatamente o que temos feito e não há como escapar dele. Em última análise, o ouvinte será responsabilizado, quer goste, quer não goste. Jesus dá-nos essa mesma ideia nas histórias que ele conta sobre um rei que se ausenta por um longo período de tempo e quando ele regressa, os seus servidores são responsabilizados por aquilo que fizeram nesse interim. Eu uso uma analogia para mostrar porque é que Deus julga as pessoas. Essas pessoas são muitas vezes pessoas com pouca fé, ou são agnósticos, são céticos. Muitas dessas pessoas imaginam-se terrivelmente generosas e amáveis. E existe uma afirmação clássica que resulta da descrença que diz mais ou menos o seguinte: eu acho que Deus vai salvar todo o mundo. Ou então uma variante dela: eu não posso acreditar num Deus que coloca as pessoas no inferno. O ouvinte já ouviu com certeza frases como esta. Na verdade, elas demonstram muita arrogância e orgulho e mostram também um pouco conhecimento das Escrituras. Vou dar-lhe uma analogia para explicar por que razão é perfeitamente legítimo que Deus julgue os seres humanos. Eu chamo-lhe a analogia da ama seca pervertida. Imagine por um momento que o ouvinte e a sua esposa ou o seu esposo precisam de alguém para tomar conta dos vossos filhos por algumas horas, à noite. Você vai sair e, por qualquer motivo, precisa de deixar os seus filhos em casa. Agora, você poderá pedir a algum dos seus vizinhos ou algum amigo, ou mesmo pedir a um estranho da sua vizinhança para tomar conta dos seus filhos. Não sabe nada sobre essa pessoa. Mas ainda pior do que convidar um estranho, imagine que essa pessoa apresenta-se como um pervertido, como um molestador, como uma pessoa que confia e pratica o mal. Imagine que essa pessoa responda ao anúncio para tomar conta dos seus filhos. Seria um absurdo total para alguém que deseja que os seus filhos estejam protegidos e seguros em sua casa. Seria insensato sequer imaginar ou sonhar deixar uma pessoa dessas entrar na sua casa. Quer dizer, imaginar que alguma vez pudesse convidar de forma voluntária uma pessoa dessas para a sua casa e aproximar-se dos seus filhos. De jeito nenhum. No mesmo sentido, por que razão permitirá Deus que pessoas inflexíveis, ateus que estão mergulhados no ódio e que o odeiam, por que razão deveria ele convidá-los para a sua casa? Ele não vai convidar. Deus não tolera o pecado. Ele não vai aceitar o mal e a corrupção. Isto é o que a maioria das pessoas esquecem. É que Deus não é apenas gentil e compassivo, mas ele também é poderoso e justo, e ele irá julgar o pecado. Assim, em analogias como o julgamento do grande trono branco, até ao momento falámos sobre dois livros. Os livros, os registros dos nossos atos. Observe que eles são usados ou são utilizados para julgar os povos. Mas há um outro livro que é mencionado, e este é fundamental. Este livro é chamado o Livro da Vida. O que é este livro? E como um ouvinte pode ter o seu nome escrito nesse livro? Como pode ter a certeza de que passará, através da análise do juízo de Deus, ser perdoado e redimido? Bem, em Apocalipse, capítulo 21, ou seja, o capítulo seguinte, há uma referência à glória e à beleza do céu. Essa referência é a visão da Nova Jerusalém. É a imagem da nova casa da justiça. Como podemos ler no versículo 27, desse mesmo capítulo, capítulo 21, diz: nela não entrará nada de indigno, nem adoradores de falsos deuses, nem mentirosos. Só lá entrarão os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Bom, João está a referir-se ao Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Como fazer para que o seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro? É muito claro, muito simples. Basta colocar a sua fé e a sua esperança nele. Coloque as rédeas da sua vida, o controle da sua vida, nas mãos do Filho de Deus. Se o ouvinte arrepender-se do seu pecado e começar a viver para a glória de Cristo e não para a sua própria glória, isso é o que é preciso. Ele chama-o para entregar a sua vida e reconhecer a Jesus como o seu Senhor. Quando tiver feito isso, o seu nome será colocado na agenda do céu. Há outra coisa também interessante, é que o nosso pecado fica completamente perdoado e que agora as nossas ações refletem a glória de Deus. Estamos agora sóbrios e não bêbados. Estamos agora moralmente puros e decentes e não o mal e a corrupção em nós. Sabe, somente os justos habitarão o céu. O céu é um lugar muito exclusivo. Isto é algo que as pessoas não entendem. É que Deus vai finalmente fazer prevalecer a sua santidade e a sua justiça. Entretanto, enquanto esperamos pelo céu, o objetivo é, então, produzirmos frutos dignos de justiça, como diz o Novo Testamento, no livro de Gálatas, no capítulo 5, que nos impele a ter o fruto do Espírito em vez das obras más da carne. E sabe, em certo sentido, devemos pedir o julgamento de Deus. Devemos desejá-lo, devemos pedir a Deus em oração para enviá-lo. Quanto mais cedo, melhor. Isso soa meio estranho, não é? Em certo sentido, é estranho. É como o tipo de pessoa que trabalha numa empresa e pedir para ser avaliado. Por que razão haveríamos de pedir para sermos avaliados? Bem, é porque estamos confiantes. Não em nós mesmos, mas na misericórdia e no perdão de Jesus. Nós temos os nossos pecados cobertos. Estamos perdoados. Já não estamos condenados pelos erros que cometemos no passado. É por isso que o convite para vir a Jesus é tão precioso. Se você só trouxe confusão à sua vida, se estragou tudo na vida, ainda há uma oportunidade. Há uma oportunidade de se arrepender. E isso é sempre apresentado, sempre enfatizado no Evangelho de Jesus. Está na hora de realizar uma análise séria da sua vida. Perguntar a si próprio, honestamente: tenho andado a perder o barco? Não recebi ainda o Senhor Jesus? Se assim for, está na hora de arrepender-se. Arrepender significa dar uma reviravolta, virar noutra direção, fazer o oposto. Deus não quer condená-lo em julgamento. Deus não quer ver o seu povo a sofrer. Mas Ele quer que receba o Senhor Jesus. Bem, saiba com toda a certeza que irá comparecer diante do julgamento de Deus e os seus atos serão relatados. Talvez seja a hora de arrepender-se do que tem feito de errado e de implorar a Deus por misericórdia em nome de Jesus. O tempo para fazer isso não é deixar para mais tarde. O tempo para isso é agora, enquanto ainda pode. Regresso na próxima sexta-feira com o tema Novo.